בעזרת השם, דף נון ג', צטש בבא קמא, עולה פסור, שלום עליכם. סתמוס דף נון ב', עמוד ב', נאות שמה ליניה, נוזו אספונצ'ינוס, נפל לפניו. משטף אלון קארז, כנאום פי בין אספליקד ואינדה. ראובן תיאום בורקו נחוה, ראובן פג'י פרשימון, כונשמה אסקוון דו בורקו, פרופונדה מייזו בורקו. ואיום בוי, ססוסטו כמו ברור דה אסקוורסו, יקיון לו בורקו. משטף על הסיר יקיון לפניו. O dono do buraco tem que pagar. Se caiu lá a harav, não tem que pagar. A questão é o que significa isso. Amar Rav explica Rav. Lefanav, lefanav mamash, le a harav mamash. Explica Rav que a explicação é literal. Se o boi caiu de rosto, rosto contra o chão do buraco e morreu, o dono do buraco tem que pagar. Se caiu de costas, não tem que pagar. Começamos num gimel em cima. Beze, beze, bebor. Como a gente explicou, o boi caiu dentro do buraco e existe essa diferença entre os dois casos. Por quê? Rav Leitame, como Rav já explicou, de amar Rav Bor Shechiva Alav Torah, Lehevlo Velo Lechabatum. Vimos um debate entre Rav e Shmuel, no Daf Nun Amud Bet, 50 no verso. E o debate é o seguinte, a pessoa acabou um buraco na rua, e um animal caiu lá e morreu. Duas coisas aconteceram no buraco, a queda, Rabatá, e aconteceu também o Hevel. O buraco tem gases tóxicos que saem do subterrâneo e se acumulam no fundo do buraco, e isso pode matar um animal. Sobre o que a pessoa tem que pagar se ele cavou um buraco na rua? Fala Rav, tem que pagar pelo dano que os gases subterrâneos causaram, não pelos danos da queda. Por quê? Quando a pessoa cavou, ele ativamente acumulou esses gases expostos no fundo do buraco. É algo novo que ele fez. Ele é responsável por isso, é uma consequência direta do que da escavação. Ele tem que pagar por esses danos. O animal morreu por causa desses gases subterrâneos, ele tem que pagar. Mas falará, a pessoa não criou o fundo do buraco. A terra já existia. A terra não pertence a ele. O que o buraco causou é indiretamente que o animal tropece e caia no fundo do buraco. Mas isso é um dano indireto, é um dano na categoria de grama. Você não tem que pagar por um dano indireto. Se ele não quiser, não precisa pagar. Se ele não pagar, ele vai ser punido nos céus, mas não está obrigado a pagar. Então a pessoa tem que pagar pelos danos que esse hever causou, não a queda. Aqui também é a mesma coisa. O boi caiu de rosto e morreu. Então, se avalia que ele morreu porque ele se asfixiou com esses gases subterrâneos, o dono do buraco tem que pagar. Se o boi caiu de costas, com o rosto para cima, então se avalia que ele morreu por força da queda, então o dono do buraco não tem que pagar. Assim fala Rav. O Shmuel Amar, Shmuel discute. Bebor ben milfanav ben milacharav chaya. Fala Shmuel, se o boi caiu dentro do buraco, de rosto, de costas, morreu, o dono do buraco tem que pagar. Shmuel também, como Shmuel já disse, de amar levlo, e quando Shmuel errava todo, Shmuel discute com o Rav. Shmuel diz que a pessoa que cavou um buraco tem que pagar pelos danos que a queda causou e que os gases causaram. A pessoa não criou o chão da terra, mas ele mudou a topografia do chão. Estava plano e agora tem um buraco na rua. A pessoa foi responsável por isso, ele que criou essa nova estrutura. Fala Shmuel, tem que pagar pelos danos que o fundo do buraco causou também, a queda causou. Então, mesmo que o boi caiu de costas ou de frente, não faz diferença. Elaí que dá milacharav e cola criada patur. Então, que a Mishá disse que se o boi caiu lacharav, o dono do buraco está isento de pagar. Que gondenit kalbebor, venafala ahureabor, huslabor. O caso é, fala Shmuel, o boi tropeçou no buraco e caiu fora do buraco, lacharav, fora do buraco. Então aqui o buraco causou indiretamente o dano, causou que o animal tropeçou e caiu no chão. Então o dono do buraco não é forçado a pagar, causou um dano de forma indireta, é um grama. Mas se o boi caiu dentro do buraco, a pessoa tem que pagar por qualquer dano que o buraco causou, tanto a queda ou o hever. Eitv pergunta Gmará contra Rav. Bebor ben milfanav, ben leacharav chayav. Uma preta como Shmuel, aparentemente. O boi caiu dentro do buraco, de rosto, de costas. O dono do buraco tem que pagar pela morte desse animal. Tiufta de Rav, isso não é como Rav. Rav disse que o boi caiu de costas, o dono do buraco não tem que pagar. Amar Rav Chisa Modera, Bebor Birshuto de Chayav. Mishum Damar Limimanav Shach. Para Rav Chisda, podemos facilmente explicar essa breta como Rav. A breta se trata de um caso de boro birchutô, o caso que a gente viu também nos passados. O caso é que a pessoa cavou um buraco na propriedade dele. O buraco pertence a ele. Mas ele fez refker, se despropriou dos arredores do buraco. Agora esses arredores fazem parte do recinto público. Pessoas podem entrar lá, animais podem passar por lá. Mas o fundo do buraco pertence à pessoa ainda. Ele não se despropriou do fundo do buraco. Então, a breta vai com o Rebbe Akiva, que diz que a pessoa está obrigada a pagar por esses, os danos que esse buraco causou. Então, Miman Afshar, de qualquer forma, a pessoa tem que pagar, mesmo conforme Rav. Ibe Havlamit, Havladidachum. Ibe Havatamit, Havatadidachum. Se o boi caiu de rosto, morreu pelos gases que estavam no fundo do buraco, o responsável pelo buraco tem que pagar. Mesmo que esse buraco estivesse na rua, essa seria a lei. Agora que o buraco pertence a ele, tem que pagar também. E também, pela queda, o dono do buraco tem que pagar. Porque o fundo do buraco pertence à pessoa. É como se fosse o boi dele que causou esse dano. Ele tem que pagar pela queda. Quando esse pessoa cavou um buraco na rua, falaram que ele não tem que pagar pelos danos que a queda causou. Por quê? Porque o fundo do buraco não pertence a ele, não criou nada. Então ele não tem que pagar, mas aqui o fundo do buraco pertence a ele, é como se fosse o boi que causou esse dano. Então o Rav concorda com essa braita que tem que pagar. O buraco é um boro que ele chutou, o fundo do buraco pertence à pessoa. Rav amar achav maskin abim itafet, na fala a pé, veitafi vena fala gabe, dava da anebe a anebe. Fala Rav, podemos explicar a braita diferente conforme Rav. Aqui se trata que o animal caiu de frente, ele respirou os gases do buraco. Mas antes de cair no chão, ele deu uma pirueta. De ponta cabeça, ele caiu de costas. Então, os gases também causaram a morte desse animal. O animal respirou os gases quando ele estava descendo, caindo. E na hora da queda, ele caiu de costas. Mas o dono do buraco tem que pagar pelos danos que os gases causaram a esse animal. Mataram o animal. Você explica diferente a Braita. Aqui não se trata que o buraco causou o dano a um boi, se trata ao contrário, que o boi causou um dano a um buraco. Mainil, qual seria o dano? Se trata de um poço. O boi de Reuven entrou no campo de Shimon sem permissão e caiu no poço e sujou a água. Não faz diferença se o boi caiu de frente ou de costas, o dono do boi tem que pagar pelos danos causados à água. Não dá para beber essa água, mas... Então, pode ser que é isso que a breta veio dizer. Não tem uma prova dessa breta nem a favor de Rav, nem contra Rav. Tane Rav Hanania lesir le Rav. Rav Hanania, ele tem uma breta que apoia Rav. Então, Rav fala algo que está sobrando, aparentemente, que o boi caiu no buraco. E se vê no contexto dos psukim que esse é o caso. Rav veio dizer mais que o dono do buraco você está obrigado a pagar se o boi caiu de uma forma normal. O normal é que o boi caia de frente, de rosto, não de costas. Então, essa breta vai com o Rav. Mikanamru, na fala e fala, mikola kriya hayav, na hara mikola kriya patur, veze, veze, vebor. Por isso, fala a breta, se o boi caiu de frente, de rosto, ele respirou os gases subterrâneos, então o dono do buraco tem que pagar, mas se caiu de costas, não tem que pagar. O que causou a morte do animal foi a queda, o buraco está na rua, e o dono do buraco não tem que pagar pela queda, tem que pagar pelos danos que o Hever causou. A Alahá é como Shmuel, que o dono do buraco tem que pagar pelos danos que a queda causou e também que os gases causaram. Amar Mar, falamos na nossa Mishnah, Mishnah fala que quando o boi cai dentro do buraco porque ele ficou assustado com o barulho da escavação, o dono do buraco tem que pagar por esse dano. Ve'amai, neima korega ramlei. A pergunta é por que o dono do buraco tem que pagar pagamento completo pelo dano causado ao boi. O dono do buraco teve um sócio no dano. O escavador causou a queda também. Se não fosse esse barulho, o boi não teria caído, ele se assustou com o barulho. Então por que o dono do buraco tem que pagar pagamento completo? O escavador não tem que pagar, porque ele causou um dano de forma indireta. O barulho causou a queda, não causou o dano, causou a queda. Então, é um dano indireto, um grama, não tem que, não é, só não é forçado a pagar. Mas a questão é porque o dono do buraco tem que pagar o pagamento completo, senão na prática ele teve um sócio. Amar Avshim Barashi Hamani Rabinatani de Amar Balabor Ezeika Kaavi Bikolo Ikadeloi Vshalei Shtrobe Mehai Mishtalei Mehai. Vamos ver a explicação do primeiro de Rabinatan na sequência, melhor. Mas a nossa Mishnah vai como Rabinatan. Rabinatan sustenta que o dono do buraco tem que pagar pelos danos que esse buraco causou, mesmo que não foi o buraco que causou a queda. Então, ele é responsável por esses danos. Foi o barulho que causou a queda, o dono do buraco tem que pagar. Ele teve um sócio. O dono do buraco teve um sócio que foi o escavador. Mas, a Vintan sustenta, como a gente vai ver, que quando duas pessoas causam um dano em sociedade, o prejudicado, ele tem direito de cobrar dos dois pagamento completo. Ou seja, existe uma 100% de responsabilidade sobre cada um dos sócios sobre o dano. Na prática, eles vão dividir o pagamento. Vamos ver outros casos na sequência, mas a responsabilidade se recai sobre cada um deles pelo dano completo. Então, a nossa Mishnah vem como Rabinatan. Ou seja, o dono do buraco, ele foi um sócio. Mas o Rabinatan sustenta que o sócio, num dano, tem responsabilidade completa pelo dano. O escavador não vai pagar porque ele causou o dano de forma indireta. Então, ele não vai pagar nada. Mas, não isenta o dono do buraco de pagar pagamento completo. Então, como fala essa braita? Shor shedachaf et chaveru labor, balashor chayav, balabor patur. Vamos agora o primeiro de Itanakama, Chachamim, que discute com o Rabi Natan. Chachamim sustentam que o dono do buraco tem que pagar pelos anos que o buraco causou, se o buraco causou a queda. Nesse caso, isso não aconteceu. O boi de Reuven empurrou o boi de Shimon no buraco que pertence a Levi. Não foi o buraco que causou a queda, foi o boi de Reuven que empurrou. Então, fala Rahamim, o dono do buraco não tem que pagar nada. Está isento. O dono do boi que empurrou paga metade. Porque Rahamim discute com Rabi Natan. Rahamim sustenta que quando dois sócios causam um dano, cada sócio tem 50% da responsabilidade pelo dano. Então, aqui, o dono do buraco não tem que pagar nada, conforme Rahamim, e o dono do boi que empurrou paga metade, porque ele tem 50% de responsabilidade sobre o dano. Em vez de pagar o pagamento completo, paga só metade. Rabi Natan Omer, fala Rabi Natan, Balashor Meshalem Mechza, ou Balabor Meshalem Mechza. Rabi Natan discute, sustenta, que o dono do buraco tem que pagar pelos danos que o buraco causou, mesmo que o buraco não causou a queda. Daqui o boi de Reuven empurrou o boi de Shimon no buraco de Levi. O dono do buraco tem que pagar. Ele teve um sócio, o boi. Então o dono do boi paga metade, o dono do buraco paga metade do dano. A Tânia mais ainda fala, Rabi Natan Omer Balabor Meshalem, Shloshah Chalakim ou Balashor Revia. Outra breta se contradiz. A breta fala que o dono do buraco tem que pagar 3 quartos do dano e o dono do boi paga 1 quarto. Como fica isso? Uma breta fala que paga metade e metade, outra fala 3 quartos e 1 quarto. Lokasha, não é difícil essa pergunta. Rabetam, Rabemuad. Uma breta se refere a um boi tam. Um boi tam, 3 primeiras vezes que o boi causa um dano desses, o dono paga só metade do dano. Nesse caso, o boi que empurrou é um boi tam. Se fosse que o boi tam causou dano sozinho, o dono pagaria metade. Agora que o boi tam teve um sócio, o boi tam causou o dano em sociedade com o buraco. Então, em vez de pagar metade, paga 1 quarto. E o dono do buraco paga 3 quartos. Em vez de pagar pagamento completo, paga 3 quartos. E a outra breda se refere a um boi muato. Quando o boi muad causa um dano na quarta vez em diante que o boi causa um dano, o dono paga pagamento completo. Aqui o boi muad teve um sócio. O boi muad empurrou o boi num buraco. Então, em vez de pagar pagamento completo, paga metade. E o dono do buraco paga a outra metade. Explica melhor, Agmará, a opinião de Rabi Natan. O boi tam, qual é a explicação do que Rabi Natan diz com relação ao boi tam? Ikasavar, ai kulezei kavad, ai kulezei kavad. Se Rabi Natan sucede realmente como a gente falou, que quando tem dois sócios num dano, e existe 100% de responsabilidade pelo dano sobre cada um dos sócios. Então, se é assim, Haimei Shalem paga, Haimei Shalem paga. Então o justo seria que o dono do buraco, em vez de pagar pagamento completo, paga metade. E o dono do boitapo também paga metade. Cada um é responsável por todo o dano. Veika Savarai paga Zei Kavado, paga Zei Kavado. E se Rabi Natan sustenta que cada sócio tem 50% da responsabilidade sobre o dano, Balabor Meshalem paga, o Balashor levia. Então o dono do buraco, em vez de pagar pagamento completo, paga metade. E o dono do boi, Tam, em vez de pagar metade, paga um quarto. Porque ele é responsável por metade do dano. Se fosse sozinho, pagaria metade. Se agora que ele tem um sócio, paga um quarto. Então o prejudicado receberia 3 quartos e perderia 1 quarto. Por que Rabi Natan falou que o dono do buraco paga 3 quartos e o dono do boitam paga 1 quarto? Ele ia pagar metade e 1 quarto. Amarava Rabi Natan Dayanau Venachi Leunca de Dinafarava. Temos que levar a sério o que Rabi Natan disse. Rabi Natan era um grande juiz que se aprofundava muito no estudo. Leolam Kassavar Haikulezei Kavad Haikulezei Kavad. Explicarava, Rabi Natan sustenta que cada um dos sócios tem 100% da responsabilidade pelo dano. Vedika Kashalak Leshrem Haipalga Vaipalga. Então a pergunta seria: por que o dono do buraco paga 3 quartos e o dono do boi paga 1 quarto? Se o dono do boi Tama é responsável por 100% do dano, é como se ele causou dano sozinho. Então pagaria metade. Por que 1 quarto? O dono do boi pode falar para o dono do buraco: você está lucrando às minhas custas. Você quer pagar metade e eu pago outra metade? Se fosse você sozinho, você pagaria pagamento completo. Agora que você tem um sócio, você paga metade. Se fosse eu sozinho, eu pagaria metade. É um boitá que causou o dano. Agora que eu tenho um sócio, eu também pago metade. Não é justo. O justo é que eu pago um quarto e você paga 3 quartos. Nós dois somos responsáveis por 100% do dano cada um. Então é justo que cada um de nós vamos lucrar da mesma proporção. Em vez de você pagar pagamento completo, você paga 3 quartos, economiza 1 quarto. Em vez de eu pagar metade, eu pago 1 quarto, economizo 1 quarto. Então juntos eles estão pagando pagamento completo e cada um deles economizou 1 quarto do dano por causa dessa sociedade. Então isso é uma das formas de explicar a opinião de Rabi Natan. E vai ter uma outra forma de explicar. Leolam Kassavar Haipal Gezei Kavad Haipal Gezei Kavad. Podemos explicar a opinião de Rabi Natan diferente, que cada um dos sócios é responsável por 50% do dano. Vedekakash Alach Balabor Meshalem Paga O Balashom Meshalem Revia. E a pergunta seria que se cada um é responsável por 50% do dano, então o justo seria que o dono do buraco, em vez de pagar pagamento completo, paga metade. E o dono do boitão, em vez de pagar metade, paga um quarto. E o prejudicado perderia um quarto, receberia só 3 quartos do dano. E a Greta não falou isso. Falou que o dono do buraco tem que pagar 3 quartos. Mishum damar lei balashore balabor. Anaturai bibirach ashkarte. Alte talte. Mai deipli shlome meyach mishtalemna. O dono do boi prejudicado tem um bom argumento. Ele pode chegar para o dono do buraco e falar: olha, eu encontrei o meu boi morto no seu buraco. A sua parte no dano foi predominante. O seu buraco matou o meu boi. Então, mesmo que você é responsável por 50% do dano, porque você teve um sócio, o boi que empurrou, mas esse 50% do dano que você é responsável causou 100% do meu prejuízo. Se não fosse o seu buraco, o boi não teria morrido. O seu buraco matou o meu boi. Me paga pagamento completo? O dono do buraco fala: mas eu tive um sócio. O dono do boi, que empurrou o seu boi, é meu sócio. Então o dono do boi prejudicado fala: é verdade, então o que eu vou poder te cobrar desse dono do boi que empurrou? Eu vou cobrar. Então, ele é responsável por metade do dano. É um boitam que empurrou. Em vez de pagar metade, paga um quarto. Você paga o resto. Você, dono do buraco, foi responsável por 100% do meu prejuízo. Paga 3 quartos. Então, mesmo que o dono do buraco foi responsável por 50% do dano, mas ele foi responsável por 100% do prejuízo. Então, é outra forma de explicar o que Rabi Natan diz. Então, nossa Mishnah vai como Rabi Natan. o boi caiu porque ele se assustou com o barulho da escavação. Então, o dono do buraco e o escavador foram sócios. O escavador não paga nada, porque ele causou dano de forma indireta. Mas o dono do buraco não se isenta, ele é responsável por 100% do prejuízo, como a gente acabou de ver. Então, ele paga pagamento completo. Conforme Rahamim, quando o boi caiu por força do escavador, do barulho, o escavador não tem que pagar nada e o dono do buraco não tem que pagar nada. Porque quem causou a queda não foi o buraco, foi o barulho do escavador. Então, essa Mishnah é como Rabi Natan. A lei, aparentemente, é como Rabi Natan. Amar Rava disse Rava, Rinyach Eben Alpi Abor, Uba Shor Venit Kalba, Venafal Babor, Vano Lemachloket Rabi Natan Verabana. Fala Rava, uma outra variação do mesmo caso. Reuven colocou uma pedra do lado do buraco de Levi. Veio o boi de Shimon, tropeçou na pedra e caiu no buraco. Fala Rava, a lei nesse caso vai ser, vai depender da mesma discussão Rabi Natan e Rahamim. Conforme Rabi Natan, o dono do buraco tem que pagar, mesmo que o buraco não causou a queda, foi a pedra que causou a queda, o dono do buraco tem que pagar. Agora, teve um sócio que colocou a pedra. Então, cada um paga a metade. E Rahamim dizem que não. Aquele que colocou a pedra não tem que pagar nada, porque ele causou um dano de forma indireta, e o dono do buraco não tem que pagar nada, porque não foi o buraco que causou a queda, foi a pedra. A pshita, é óbvio, qual é a diferença do primeiro do caso que a gente viu antes, nesse caso? Qual é a diferença se o boi de Reuven empurrou o boi de Shimon no buraco de Levi, ou a pedra de Reuven causou que o boi de Shimon caísse no buraco de Levi? Qual é a diferença? É a mesma coisa. Falando mal do tempo, poderíamos pensar em diferença entre os dois casos. Hatam uda amar balador le balashot ilav bira didi tura didá havakatele. Poderíamos pensar em diferença. No caso do boi que empurrou o outro boi, o dono do buraco fala para o dono do boi que empurrou, olha, o seu boi empurrou esse boi. Se não fosse o meu buraco, o seu boi teria matado esse boi de qualquer forma. Ele estava nervoso. Então, você é meu sócio no dano? Aí, teremos o debate de Abinatar e Rahamim. Mas, Avalacha, Matzi Amalei, Bala Eben e Bala Bor, Ilav Bira Didach, Avra Didimai Avavde, Yavamit Kalba, Havanafal, Vekai, Kamash Malad, Amalei, Ilav Eben, Avanafile Bira. Já nesse caso da pedra, poderá pensar em diferenciar e falar, olha, o dono da pedra tem um bom argumento. Ele chega para o dono do buraco e fala, olha, se não fosse o seu buraco, o que a minha pedra faria? Nada. O boi cairia no chão e levantaria. Agora, a minha pedra derrubou o boi no seu buraco, você é responsável pelo dano completo? Eu não tive nada a ver, porque se não fosse o seu buraco, nada teria acontecido. Então, poderia pensar em diferenciar que nesse caso da pedra, o dono do buraco tem que pagar pagamento completo. Falava que não, tem o mesmo debate de Abinatar e Rahamim sobre esse caso da pedra também. Porque na prática, a pedra que causou a queda, então, o dono da pedra e o dono do buraco foram sócios no dano. Se não fosse a pedra, o boi não teria caído. Viramos a página Itmar. Shor veshor psule amugdashim shenagru. Um boi de Reuven, um boi comum, um boi laico, Hulim, pertence a ele por completo. E um boi de Psulé Amugdashim de Shimon, chifraram o boi de Levi. Então o boi de Shimon é um Shor Psulé Amugdashim. Shimon tinha esse boi, santificou para o Bet HaMikdash, para o Ekdesh, para sacrificar, mas esse boi se invalidou, sofreu algum muncavua, por exemplo, algum ferimento permanente, e não pode ser mais sacrificado. Agora, o Shimon, dono desse Shor Psulé Amugdashim, ele pode ir para o Bet HaMikdash, pagar para o tesoureiro, o Gizbar, um pagamento de redenção desse boi, redimir o boi, para que o boi pertença a ele, Shimon, ele pode abater e comer a carne. Então ele pode, para o Bet HaMikdash, pagar um certo valor e resgatar esse boi. Ele não fez isso ainda, então o boi pertence ao Bet HaMikdash. Esse boi de Reuven é um boi comum, e o boi que pertence ao Bet HaMikdash, que está com o Shimon, chifrou o boi de Levi. Abai Amar Meshalem Hatzinezek, Ravina Amar Meshalem Revianezek. Então, vamos essa lei faz alguns apim. Quando um boi do Ekdesh, do Bet HaMikdash, chifra, causa algum dano, o Bet HaMikdash não tem que pagar nada. Você aprende de psukim isso. Então, nesse caso, o boi de Reuven e o boi do Bet HaMikdash foram sócios no dano contra o boi de Levi. O Bet HaMikdash não paga nada. Abai fala que o Reuven, dono do boi laico, paga metade. E Ravina diz que paga um quarto do dano. Explica, mano, podemos explicar essas duas opiniões, Abai e Ravina, que os dois se tratam de um boi de Reuven, Tam. Então, Haki Rabanan e Haki Rabina Tam. Ravina diz que o dono do boi Tam paga um quarto do dano. Por quê? Porque Ravina vai com uma opinião de Rahamim, revisando. Quando tem dois sócios no dano, cada sócio é responsável por 50% do dano. Então, se o boi Tam tivesse causado esse dano sozinho, o dono do boi teria que pagar metade. Agora que causou em sociedade com o Beit HaMikdash, o dono do boi paga um quarto. E o Beit HaMikdash não paga nada. E a Bai que fala que o dono do boi Tam paga metade, vai com a opinião de Rabinatá, que existe a responsabilidade total sobre cada um dos sócios em pagar o dano. Então, o Beit HaMikdash não paga nada. O dono do boi Tam paga como se ele tivesse causado o dano sozinho, então paga metade. Isso é uma das formas de explicar a opinião de Abai e Ravina. E Bai Teima, uma outra forma, Rabi Haki Rabanan. Podemos dizer que Abai e Ravina estão indo conforme a mesma opinião da maioria dos sábios. Rabi Tam, Rabi Muad. Ravina se trata de um boi Tam. Então, conforme Rakhamim, cada sócio tem 50% de responsabilidade. Então, se o boi Tam tivesse causado dano sozinho, o dono do boi Tam teria que pagar metade. E agora que causou com outro sócio, paga um quarto. E Abai se trata de um boi Muad. Que se o boi Muad tivesse causado dano sozinho, teria que pagar pagamento completo. Agora que causou com o sócio, paga metade. Então, outra forma de explicar o que Abai e Ravina disseram. E cadê uma outra versão sobre o que falou Abai e Ravina? Abai amar Hatzinezeg, Ravina amar Kulenezeg. Tem aqueles que escutaram que Abai disse que o dono do boi tem que pagar metade e Ravina disse que tem que pagar pagamento completo. Como se explica isso? Rabi, Rabi Muad. Podemos dizer que Abai e Ravina se tratam de um boi Muad. Hakirabanan da Hakirabinatan. Então, Abai, que diz que o dono do boi tem que pagar metade, vai com o Rahamim. É um boi Muad que chifrou. Se fosse sozinho, o dono do boi teria que pagar pagamento completo. Agora que o boi chifrou junto com outro boi, Shopsulamogdashim do Beit HaMikdash, então paga metade, como o Rahamim. E Ravina diz que tem que pagar pagamento completo, vai com o Rabinatan. O Beit HaMikdash não vai pagar nada. Mas o boi, Laico, também chifrou. Então o Reuven, o dono do boi Laico, tem que pagar pagamento completo, como se fosse que o boi Muad chifrou sozinho. E Bai Teima, uma outra forma de explicar, Haverha Kirabinatan, podemos dizer que Abai e Ravina vão com a mesma opinião de Rabinatan, cada sócio tem responsabilidade total pelo dano, Rabi Muad e Abitam. Ravina diz que tem que pagar pagamento completo, porque se trata de um boi Muad que chifrou. Então a responsabilidade total sobre esse dono do boi Muad pagar o pagamento completo, porque o Beit HaMikdash está isento. E Abai diz que tem que pagar metade, se trata de um boi Tam, tem que pagar metade, como se o boi tivesse causado dano sozinho. Então, várias formas de explicar essas duas versões de Abai e Ravina. Amarava de Sirava. Shor ve'adam shedachfu lebor. Um boi e uma pessoa empurraram algo no buraco e causaram danos. Li'an izakin kulan chayavim. A lei é que tanto a pessoa quanto o dono do boi e o dono do buraco tem que pagar pelos danos que eles causaram. Digamos que um boi caiu lá e se machucou. Todos têm que pagar pelo dano. Cada um vai pagar um terço do dano. Lenyan arba dvarim vet mevladot adam chayav yeshor ubor patur. Se o que caiu no buraco é uma pessoa e essa pessoa se machucou, então a lei já vai mudar entre eles. Ou seja, a pessoa que empurrou essa outra pessoa, o agressor, tem que pagar, além do dano físico, além do nezek, tem que pagar mais 4 pagamentos. Então, a pessoa, o dono do boi que empurrou e o dono do buraco, eles têm que pagar cada um terço do valor do nezek, do dano físico. Mas, além disso, a pessoa que empurrou a outra pessoa tem que pagar mais 4 pagamentos. Tsar é a dor que a vítima sofreu. Ripui, tratamento médico que ele vai precisar. Shevet é o salário que ele vai perder enquanto ele está se recuperando. E Boshet é a vergonha, os traumas emocionais que essa pessoa sofreu com a queda. Isso só a pessoa tem que pagar. A Torá diz que quando um boi ou um buraco causa um dano, só tem que pagar pelos danos físicos, o nezek. Bet Mevladot, a mesma coisa com o assado Mevladot. Digamos que quem caiu no buraco, quem foi empurrado, melhor dizendo, foi uma mulher grávida e ela perdeu a gravidez. A lei é que quando uma pessoa causa um dano desse, ele tem que pagar pela morte do feto. Já quando um boi ou um buraco causam danos desses, dono do buraco e dono do boi não tem que pagar pela morte do feto do meio vladoto. Com relação a outra situação, Linhar Kofer, o Shtushim Shelev, o que acontece se quem caiu no buraco foi uma pessoa que morreu? Então, Shor Hev Adam Obor Pturi. A lei é que quando um boi mata uma pessoa, o dono do boi tem que pagar Kofer para os herdeiros da vítima, como a gente viu nos episódios passados. Tem que pagar também 30 shekelim de prata se quem morreu foi um escravo. Tem que pagar 30 shekelim para o dono do escravo, que perdeu agora o escravo. Então o boi teria que pagar esses pagamentos. Quando uma pessoa mata outra, lo aleno, não é necessário pagar nada. Tem outros tipos de castigo, pena de morte, galuto, exílio, mas não pagamentos financeiros. E também quando um buraco causa a morte de uma pessoa, o dono do buraco não tem que pagar nenhum dinheiro. Então o dono do boi teria que pagar o cofer ou os 30 shekelim de prata, mas a pessoa e o buraco não. Lenhar Kelim, o que acontece que caiu nesse buraco? Foram utensílios, objetos inanimados? Então, Vosher Psulei Amudashim, Adam Vosher Chayavim Obor Patur. Então a pessoa e o boi tem que pagar pelos danos causados a objetos inanimados, mas o buraco não. Vamos ver amanhã mais sobre isso. A opinião da maioria dos sábios, quando um buraco causa danos a objetos inanimados, o dono do buraco não tem que pagar nada. Então nesse caso, somente a pessoa e o boi que causaram danos a utensílios tem que pagar pelo dano, mas não o buraco. Com relação a Shor Psulei Amudashim, a mesma coisa. Se o que caiu nesse buraco é um Shor Psulei Amudashim, como que, o caso de antes, porém, um pouco diferente. É um animal que tinha sido santificado, mas se invalidou. E o dono do animal já resgatou esse animal da posse do Beit HaMikdash. Pagou o pagamento de resgate e agora esse animal pertence a ele. O animal caiu no buraco e morreu. Então, nesse caso, o dono do buraco não tem que pagar por esse dano. Não sei porquê, mas a pessoa e o dono do boi tem que pagar por esse dano. Causado a Shor Psulei Amudashim. Mas então, por que o dono do buraco não tem que pagar por danos causados a Shor Psulei Amudashim? Amar krav ve'amet yelo b'mish amet shelo. Fala aqui a Gemara, por causa do pasuk ve'amet yelo, se vê do pasuk que o dono do buraco tem que pagar quando o que morreu foi um animal que a carcaça, a nevelá, pertence ao dono para ele fazer o que ele quiser com a carcaça. E atzazer shel amet shelo. Então, com relação ao animal normal, o dono do boi que morreu pode dar a carcaça para cachorros comerem, por exemplo. No caso do Shor Psulei Amudashim, não. Esse animal foi certificado para um sacrifício e se invalidou. Existem certas leis que limitam o que o dono do Shor Psulei Amudashim que morreu pode fazer com a carcaça desse Shor Psulei Amudashim. Não pode dar para os cachorros. Não seria uma honra um animal que uma vez foi certificado para um sacrifício. Então, sendo assim, quando esse Shor Psulei Amudashim cai no buraco, a carcaça não pertence para o dono fazer o que ele quiser. Então, se vê do passou que o dono do buraco não tem que pagar por danos desse, já a pessoa e o boi que empurraram o Shor Psulei Amudashim tem que pagar. E a tzazeshen ametilu. Como a gente viu, essa carcaça do Shor Psulei Amudashim não pertence ao dono para ele fazer o que ele quiser com o animal. Lembra de pshita lei, lerava, lerabaya lerava. Você quer me dizer que Rava tinha certeza que essa é a lei? Rava estava na dúvida. Debaia Rava, Rava perguntou. Shor Psulei Amudashim na fale bor mal, qual é a lei quando o Shor Psulei Amudashim cai num buraco? Será que você vê desse passo que a gente viu antes? Que o dono do buraco está isento de pagar? Ou talvez o que passou fala, eles é uma lei completamente diferente. A lei que a gente viu no começo do tratado, por exemplo, num caso que um boi cai num buraco e morre, então o dono do boi fica com a carcaça. E o dono do buraco paga só a diferença. O animal valia 100, antes de cair, a carcaça vale 10, o dono do buraco paga 90. Então, o que se aprende desse passo de Ametielo? Realmente, Rava estava na dúvida, mas ele chegou à conclusão que o dono do buraco não tem que pagar quando o que caiu lá foi o Shor Psulei Amudashim. Pergunta-me, da onde Rava aprende a outra lei que o dono do boi fica com a carcaça do animal e o agressor que causou o dano pagar só a diferença. Nafka lei, minveamete, elo de shor. Ele aprende a mesma lei do mesmo passo com relação ao caso do boi. Quando o boi de Reuven mata o boi de Shimon, Shimon fica com a carcaça e Reuven paga só a diferença do valor entre o animal vivo e a carcaça. E daí se aprende para todos os outros tipos de danos, que essa é a lei. מהי חזד ועמת ילו דשור מאבקת לי בלי מטפים הנבלה, ועמת ילו דבור מאבקת לי למי שהאמת שלו? פרונה פרוקי רבה אליס קולים ספיקה סיל ספסוקים. Temos dois pessoas idênticos, a metielo com relação ao boi, com relação ao buraco. Então, por que Rava explicou que a metielo do buraco veio isentar o dono do buraco de pagar por danos causados a Shopsu e a Mugdashim? Então, ei, Fuhana, talvez o pastor da metielo do boi veio dizer isso. Quando um boi de Reuven chifra Shopsu e a Mugdashim de Shimon, Reuven não tem que pagar. No caso do buraco, teria que pagar, talvez. Por que Rava escolheu explicar assim, não do inverso? Mistabra ptur gabebor, roiro patar boitakeli. Não, Rava, ele chegou a uma conclusão lógica que faz sentido dizer que a Torá veio isentar o dono do buraco a pagar pelos anos causados a Shopsu e a Mugdashim. Por quê? Porque a gente vê que a Torá facilita bem a lei sobre o dono do buraco, tanto que isenta o dono do buraco a pagar por danos causados a utensílios. Então faz sentido dizer que a Torá veio facilitar mais uma lei com relação ao buraco, que se o que caiu lá foi Shopsu e a Mugdashim, não tem que pagar. Talvez o oposto, talvez a Torá veio isentar o dono do boi de pagar o dano causado a Shopsu e a Mugdashim, porque a Torá facilita a lei do boi. Quando o boi está causa o dano, o dono do boi paga só metade. Mesmo assim, a Torá facilita mais a lei do buraco do que a lei do boi, porque não se encontra uma situação que um boi chifra e o dono do boi não tem que pagar nada. Paga metade, no mínimo. Já aqui, no caso do buraco, o buraco causou danos a utensílios, não tem que pagar nada. Então faz sentido dizer que a Torá facilitou mais uma lei com relação ao buraco. No caso do Shopsu e a Mugdashim, no caso de um boi que chefrou outro boi de Shopsu e a Mugdashim, tem que pagar. Paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver mais sobre essa lei. Quando um buraco causa danos a utensílios, a opinião de Rabi Yudá, que diz que o dono do buraco tem que pagar pelo dano causado aos kelim. Mas por quê? O debate com muito mais. Também, pessoal, obrigado na área lá. Amém, amém.